Bom dia, professora Flávia Consoni.
Bom dia, Ivan. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Professora, como está no mundo o desenvolvimento dos carros elétricos?
Bem, Ivan, os veículos elétricos eles têm recebido uma atenção muito grande nos últimos anos, porque o estoque de veículos elétricos ele superou 2 bilhões de unidades. E isso foi um crescimento muito grande se a gente considerar o ano de 2015, que era um pouquinho superior a 1 milhão. E se a gente voltar ainda 6 anos no tempo, lá em 2010, aí os números que ficam bem mais acentuados, porque as vendas eram em números irrisórios. Com relação ao veículo elétrico, né, é importante a gente falar que ele não é uma novidade. Já há mais de 100 anos, quando a gente começou a comercializar veículos, nós tínhamos o veículo elétrico e tínhamos também o veículo a combustão interna, que é isso que a gente conhece hoje, né, que se utiliza de combustíveis fósseis, né, a gasolina e o diesel, né? Bom, acontece que esse veículo a combustão interna, ele dominou e domina até nos dias de hoje, só que os veículos elétricos, eles têm despontado como um grande atrativo. Na verdade, a gente pode falar que temos pelo menos 2 grandes motivações para o veículo elétrico hoje ser mais, ter tido esse apelo, né, em vários países do mundo. E eles dizem respeito tanto à questão da emissão de poluentes, quanto, por um outro lado, à questão tecnológica. Na verdade, a gente pode falar em mais motivadores, que tem o fato de reduzir um pouco mais essa dependência do uso de petróleo. Mas eu digo que a questão de poluentes, que ela pode ser vista até em 2 dimensões. Por um lado, os veículos elétricos, como eles são isentos de emissões, ou seja, eles não eliminam CO2, eles não eliminam gases particulados, então eles acabam sendo um atrativo para todo esse debate de aquecimento global, de mudanças climáticas. Temos acordos internacionais entre países que colocam requisitos para reduzir a emissão de poluentes. A COP21 de Paris é um grande exemplo desse compromisso internacional. E também na parte da emissão de poluentes, a gente tem a questão da saúde pública. Várias grandes metrópoles têm sofrido muito com a questão da poluição, isso tem um impacto enorme para a saúde pública e tem um gasto também do governo que é bastante significativo. Então, essa seria uma motivação grande na questão das emissões. E, por outro lado, a gente tem a parte da liderança tecnológica, de empresas para avançarem ainda mais nessa tecnologia e aí, enfim, quem sair na frente resolvendo ainda os vários problemas que os veículos elétricos ainda apresentam, elas terão vantagem no mercado, né?
E quais são os problemas principais?
Bom, em primeiro lugar, ele custa muito caro. E ele custa muito caro porque ele depende de uma bateria que o custo dela é cerca de 70% do valor de um carro. Então, se a gente conseguir fazer baterias mais baratas, certamente o preço do veículo vai cair muito, né? Só que ainda não sabemos qual que é a melhor material para se produzir as baterias. Tem o íon lítio, que ele é considerado, tem sido visto como uma tecnologia mais promissora, mas ainda há estudos nesse sentido, né? A questão da autonomia também é um problema. A gente compra um veículo elétrico e tem sempre aquela ansiedade do consumidor em não saber por quanto tempo eu vou conseguir andar com esse carro. Em média, os veículos elétricos percorrem cerca de 150 quilômetros. Não é um problema se a gente olhar na perspectiva de viagens curtas. Vou para o trabalho, volto e aí à noite eu deixo meu carro carregando em casa, que me traz um conforto, né? É uma comodidade enorme e também eu vou gastar bem menos utilizando de energia e não do combustível nos postos tradicionais de combustível, de gasolina. Mas para as viagens mais longas, isso traz uma insegurança, porque, primeiro, onde eu vou abastecer? Eu preciso ter eletropostos, uma rede de eletropostos.
Por que o Brasil não avança na produção de carros elétricos?
Os problemas que a gente tem fora do Brasil, a gente também encontra aqui no Brasil. O principal deles é que um veículo elétrico, ele custa muito caro. O preço é bem superior ao de um veículo a combustão interna. Então, lá fora, os veículos elétricos estão vendendo muito porque os governos têm ajudado, tanto na perspectiva das empresas para resolver esses problemas de tecnologia que eu estava dizendo, quanto dando incentivos para o consumidor comprar um carro. E essas políticas públicas voltadas a estímulo ao consumo, elas são muito fortes fora do Brasil. Mas isso significa dar dinheiro, né, para um consumidor comprar um carro pagando taxas menores. E tem também incentivos que são não monetários, que é aquele que eu permito que um proprietário de um veículo elétrico possa trafegar sem pagar pedágio, possa circular em áreas de faixas de ônibus. Então, são medidas mais de políticas públicas que têm ajudado a estimular esse mercado. E aí, no caso do Brasil também, eu vejo um outro aspecto, né? Bom, esse de incentivos ao consumo, eu acho que é um tanto quanto complicado a gente falar disso no país, porque significa ajudar um consumidor que vai comprar um carro que custa mais de 100 mil reais, né? Então, enfim, eu não vejo como sendo uma medida, ao menos para a gente adotar no curto prazo. Só que a gente tem que olhar também para o Brasil para uma outra perspectiva, né? Nós temos aqui no país a tecnologia do etanol, que ela já é um combustível um pouco mais limpo e que ela, de certa forma, poderia vir a ser combinada nessa questão da mobilidade elétrica, né? De um veículo que combine tanto a parte da energia quanto que se utilize também de um motor, né, que a gente fala de um motor híbrido do tipo plug-in. Então, são veículos que combinam esses dois motores e que poderíamos, de certa forma, ter aí o etanol como uma alternativa. Mas, enfim, a gente não tem tecnologia ainda de mercado pronto para esse tipo de produto.
Bom, professora Flávia Consoni, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, a Universidade de Campinas, muito obrigado por esses esclarecimentos sobre o veículo elétrico.
Foi um prazer conversar contigo, Ivan, e fico à disposição para falarmos mais sobre o assunto.